voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o manejo florestal comunitário e familiar. Esse programa foi criado pelo governo federal em 2009 e permite que o agricultor familiar possa, de forma legal, explorar a madeira e os recursos não madeireiros das florestas que existam na sua propriedade. Para isso, o agricultor ou a comunidade em que ele está tem que aprovar um plano de manejo florestal sustentável. Esse plano de manejo tem que ser elaborado por um engenheiro florestal e aprovado pelos órgãos ambientais que regulam o programa, como o Serviço Florestal Brasileiro. Um dos requisitos para poder aprovar um plano de manejo é que o agricultor tenha uma escritura de propriedade da sua terra. Para iniciar o processo, o interessado deve procurar os técnicos das empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural, como as EMATERs ou o Ruraltins em Tocantins. Mas o que acham os agricultores familiares desse plano de manejo florestal comunitário e quais as dificuldades para se aderir ao programa? É o que vamos saber agora com Manuel Amaral. Ele integra o Grupo de Trabalho para o Manejo Florestal Comunitário da Amazônia. Essa entidade se dedica a orientar e estimular a participação de agricultores familiares nesse programa. Manuel Amaral fala como começou o manejo florestal comunitário na Amazônia.
O manejo florestal comunitário na Amazônia brasileira, ele começa a ser inaugurado a partir da segunda metade da década de 90, principalmente por meio da implementação do programa piloto para proteção das florestas tropicais no Brasil. Ali foram levados a campo as primeiras iniciativas, projetos pilotos, que depois ganharam um pouco mais de escala com a implementação do programa de manejo florestal para a Amazônia Brasileira, que foi o Promanejo, um outro componente também do programa piloto. Essa experiência com o programa piloto possibilitou com que as comunidades experimentassem formas de manejar com a floresta. Eu diria que hoje nós temos uma realidade bastante contundente de manejo florestal comunitário na Amazônia brasileira, onde assentados, onde populações ribeirinhas, onde comunidades extrativistas estão, sim, manejando seus recursos florestais.
E o principal produto desse manejo florestal ainda é a madeira?
A madeira, digamos assim, é o carro-chefe, dada a sua importância e facilidade de mercado. Então, você encontra na madeira um atrativo muito grande para comercializar o seu recurso florestal. A madeira também, e principalmente na Amazônia, ela é fruto de uma grande demanda de um setor que já está estruturado. E as comunidades, as florestas comunitárias hoje, são as áreas, eu diria, que estão hoje com maior possibilidade de ofertar madeira para o mercado.
Você diria que, por exemplo, da madeira da Amazônia, que é consumida hoje nas grandes cidades brasileiras, como Brasília, São Paulo, que percentual disso vem de um plano de manejo comunitário, aprovado mesmo, algo que seja extraído sem destruição da natureza, a destruição predatória? Quantos por cento vem de um manejo sustentável e quantos vem de um manejo predatório?
Em média, as comunidades hoje abastecem entre 25% a 30% do volume total de madeira hoje que é produzido na Amazônia. Tem algumas regiões, como a região da BR-163, ali principalmente com o polo madeireiro de Santarém, onde esse percentual aumenta. Então, a madeira que está saindo de assentamento, ela equivale a 60% de tudo aquilo que é colocado no mercado, e no mercado tipo exportação.
Hoje, você estimaria em quantos agricultores ou quantas comunidades que já aderiram a esse plano de manejo comunitário?
A gente tem hoje algo em torno de 1.500 planos de manejo comunitário e familiar na Amazônia toda. E é um processo que teve o início com o programa piloto e depois, com o advento do Programa Federal do Manejo Comunitário e Familiar, que é o foco da nossa reunião aqui, isso aumentou um pouco mais. Hoje eu diria que existe algo em torno de 1.500 planos de manejo.
E para essas pessoas que aderiram a isso, isso representa... Que importância ela tem em termos de renda para essas famílias?
Eu diria que o manejo florestal comunitário ainda tem uma importância relativa na composição da renda baixa na família hoje, por conta principalmente dos problemas burocráticos de legalização do plano de manejo e, consequentemente, a comercialização disso. Então, hoje, infelizmente, outros setores estão se apropriando muito mais e melhor da madeira oriunda das comunidades do que as próprias famílias.
Isso em função do... Porque eu imagino que seja complicado, né, para um agricultor familiar aprovar um plano desse comunitário ou familiar. Quer dizer, precisa de um técnico, precisa de um plano elaborado por um engenheiro florestal. Deve ser difícil até conseguir um engenheiro florestal para quem mora aí no interior para conseguir fazer um manejo desse.
Isso é tema da nossa reunião aqui. A gente está demandando, por exemplo, que se crie e que se fortaleça uma assistência técnica florestal capaz de oferecer a essas famílias uma assessoria técnica qualificada para que possa elaborar, aprovar e acompanhar planos de manejo. Um outro problema enfrentado, por exemplo, para as famílias que estão aí nas áreas remotas do interior do Pará ou de outras regiões da Amazônia, é a questão da descentralização dos órgãos de gestão e controle ambiental. Por exemplo, você tem que se deslocar até a sede da capital para acompanhar a tramitação de um plano. Isso para uma família ou para uma comunidade é muito penoso.
É, no sul do Pará teria que ir a Santarém?
Teria que ir a Santarém, teria que ir a Marabá, teria que ir a uns grandes centros. Mesmo assim, esses centros não respondem como deveriam responder. Então, necessariamente, cair em Belém, por exemplo, quem está em áreas remotas no Pará.
Agora, uma coisa que eu fiquei impressionado é que, por exemplo, aqui, se você for comprar uma madeira que, mesmo em, assim, por atacado, o metro cúbico de uma madeira serrada aqui em Brasília, que eu saiba dessas principais espécies aí, sai em torno de R$1.000, R$1.500, dependendo da espécie, né, do tipo da madeira. E o agricultor vende lá por R$50 o metro cúbico, é isso?
Em média, tem família que está vendendo metro cúbico de sua madeira por R$20 lá em assentamentos na região da Transamazônica e também da BR-163. É preciso reverter esse quadro. É preciso com que as famílias, que são as detentoras das florestas públicas, absorvam muito mais desse volume de recurso que é oriundo da comercialização da madeira do que está sendo dado hoje. Então, é preciso reverter esse quadro.
Quer dizer que a parte do leão fica mesmo com o madeireiro e com os comerciantes da madeira.
Exatamente. Infelizmente. Então, é preciso atacar e oferecer cada vez mais condições para que as famílias possam manejar e elas criarem suas próprias estruturas de comercialização. E aí você vai eliminando ou diminuindo esses atravessadores na cadeia e parte desse lucro passa a ficar cada vez mais com as famílias.
Agora, em termos de pensando no futuro, né? Vocês, porque o manejo florestal, quer dizer, é uma forma de você retira o que tem sem destruir, né? Mas não parte para plantio, né? Vocês imaginam que o plantio, principalmente dessas espécies mais valorizadas, mais cobiçadas pelo agricultor familiar, possa ser um caminho para ele gerar uma poupança para daqui a 20 anos, por exemplo?
Existe o manejo florestal e existe o reflorestamento. Existe enriquecimento da floresta dentro do manejo florestal. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes. O manejo florestal, ele tenta imitar o comportamento natural da floresta. Então, você, morador de uma comunidade que está aí, sabe perfeitamente que uma árvore, ela nasce, ela cresce, ela morre. É um ser vivo que tem um ciclo. E quando ela cai, ela derruba várias outras árvores que estão em redor dela. O manejo florestal tenta imitar esse comportamento, tenta estabelecer um planejamento para que a retirada daquela árvore seja direcionada e que, com todo o cuidado necessário, imitando esse comportamento natural. Então, o manejo florestal é naquela perspectiva de você retirar madeira ou outros produtos florestais da floresta e ter floresta sempre.
Mas e essa questão do plantio? Vocês acham que isso aí é um caminho em áreas já desmatadas ou enriquecimento, né, através do plantio de determinadas espécies? Como é que você vê isso? Já há um interesse por isso ou não?
Já há interesse. Tem algumas famílias, principalmente em regiões ditas já consolidadas, onde já não tem mais cobertura florestal e que sofre pressão da indústria por ferro guza, esse tipo de coisa, e já há interesse por alguns plantios. É muito importante essa perspectiva de reflorestamento com práticas agroecológicas e com espécies também nativas da região. Então, o reflorestamento e o plantio significa sim uma alternativa também de renda suplementar para as famílias.
É, porque eu até não me expliquei bem. Quando eu falo em plantio, eu falo das espécies nativas, porque hoje, quando você fala em reflorestamento, é basicamente plantar eucalipto, né?
Exatamente. E esse é um risco. Esse é um risco que causa efeitos maléficos nos lotes e em todo o território onde uma cultura dessa se estabelece.
Pois é. Já há interesse no reflorestamento com espécies nativas?
Já. E existe experiências na região da Transamazônica, também no sudeste do Pará, onde as famílias estão experimentando o que a gente chama de sistemas agroflorestais com o consórcio entre árvores arbóreas e também cultivos. Uma família precisa ter árvore para fazer sombra e produzir frutos e também outros recursos, madeira, e hoje em dia se fala até em carbono também. Então, há uma relação muito estreita entre manter a cobertura florestal e a permanência das famílias nos lotes. Então, ter floresta, seja ela nativa ou plantada, é sim muito importante.
Certo. Você pode deixar aí um contato desse grupo de trabalho para o manejo florestal comunitário, para quem esteja nos ouvindo tentar um contato, uma orientação?
A secretaria executiva do grupo de trabalho hoje está com o CTA, o Centro de Trabalhadores da Amazônia, que é uma organização que está lá no Acre. Eu sou do IEB, o IEB também é membro deste grupo. O IEB tem sede em Belém. Você pode entrar em contato com ou por e-mail no belém.ieb@ieb.org.br ou também no 91-3222-9363, belém.ieb@ieb.org.br ou também no 91-3222-9363. O IEB tem sede em Belém, estamos lá abertos para disponibilizar material e demais informações sobre o manejo florestal comunitário.
Tá bom. Nós conversamos com o Manoel Amaral, ele que é integrante do Grupo de Trabalho para o Manejo Florestal Comunitário da Amazônia. Manoel, muito obrigado a você pela entrevista.
Eu que agradeço pelo espaço e estamos à disposição para outros momentos e sempre na defesa do manejo florestal comunitário. Obrigado.
Então vamos repetir as formas de contato para quem quiser maiores informações sobre o manejo florestal comunitário ou familiar na Amazônia. Os contatos do Distrito Florestal da BR-163 do Serviço Florestal Brasileiro em Santarém, no Pará, são DDD 93, telefones 3523-5237, 3523-5237 ou 3523-5445, 3523-5445. 5445. O endereço eletrônico do Distrito Florestal da BR-163 lá em Santarém é urbr163@florestal.gov.br urbr163@florestal.gov.br. Já os contatos do Manoel Amaral, do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, em Belém, são DDD 91-3222-9363, 3222-9363 ou DDD 91-4141-7816, 4141-7816. 7816. O endereço eletrônico do Instituto Internacional de Educação do Brasil é belém.ieb@ieb.org.br. belém.ieb@ieb.org.br. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.